Muito bom dia, senhores deputados. Muito bom dia, Dr. Luís Ambrósio, presidente do Turismo de Portugal. Peço desculpa, Dr. Luís Araújo, estava a fazer o... Exatamente, sou Dr. Luís Araújo, muito obrigada pela sua disponibilidade, assim como ao membro da equipa, Dr. Jorge Ambrósio, por estarem connosco. Estamos numa audição no âmbito do Brexit, ou seja, do nosso acompanhamento do processo do Brexit, e que tem a ver com o impacto do que o Brexit pode ter na economia portuguesa. Por isso, neste âmbito, estamos a ouvir várias entidades e não podíamos deixar de ouvir o Presidente do Turismo de Portugal. Esta é uma reunião conjunta com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas desta Assembleia da República. Temos uma alteração em relação à grelha que foi distribuída e que foi comunicada ao Sr. Presidente, exatamente porque sabemos que o Sr. Presidente tem um PowerPoint para apresentar e que vai levar seguramente mais de 5 minutos. Damos 10 minutos para a apresentação do PowerPoint. Como é regimental, não fazemos uma mudança à regra regimental, ou seja, teria agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, que foi quem indicou a entidade Turismo de Portugal, que fará uma intervenção de seguida de 10 minutos e depois intervirão os restantes grupos parlamentares, com 5 minutos cada um, com resposta individualizada de 5 minutos para cada grupo parlamentar. Alguma objeção a apresentar? Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Bom dia. Agradeço também a presença do Sr. Presidente do Turismo de Portugal e queria manifestar a não aceitação por parte do Grupo Parlamentar do PS da mudança da grelha. Há uma figura regimental que estabelece exatamente que quem apresenta o requerimento deve apresentar, antes do início da audição, as razões do requerimento e, nesse sentido, nós entendemos que a grelha se deve manter. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguma intervenção para este ponto? Não havendo nenhuma intervenção, vamos passar então à apresentação do PowerPoint. O Sr. Luís Araújo, a quem mais uma vez agradeço a presença.
Muito bem. Muito bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. Eu pedi para fazer uma apresentação porque acho que é útil para todos, enfim, não tanto para a Comissão de Economia, mas mais os assuntos europeus, que mostra um pouco a importância do mercado britânico para Portugal e, de certa forma, também colocar já expresso aquilo que tem sido feito e qual é que tem sido o nosso papel nesta antecipação do Brexit ou nesta incerteza, exatamente, relativamente àquilo que é o Brexit. Portanto, muito rapidamente, e para não esgotar os meus 10 minutos, eu vou passar, exatamente, vê-se. Portanto, eu começaria por fazer uma pequena apresentação sobre o mercado do Reino Unido para Portugal. Portanto, como podem ver, ali ainda estão dados de 2017, 3 milhões e meio, sensivelmente os mesmos que em 2018, de turistas. Estamos a falar de um conjunto de turistas, como podem ver pelas motivações, 77% vêm em lazer, já vamos ver mais à frente, 60% dos quais para o Algarve, 20% para a Madeira, à volta de 17,5% para visitar familiares e amigos e o restante para negócios ou outros temas. Alojamento, a grande maioria fica em hotelaria, com um crescimento também considerável do alojamento local e de residência própria. Isto é um gráfico com a evolução das receitas para o nosso mercado, para Portugal, do mercado do Reino Unido. Como podem ver, em 2018, 17% de cota de mercado das receitas para Portugal, portanto um peso substancial, mas inferior àquilo que se verificava em 2019, fruto da diversificação de mercados que tem sido feita. Só para vos dar uma ideia, os quatro principais mercados nesta altura, portanto, por volta de 2010, pesavam à volta de 60% na quota de mercado, portanto a nossa concentração era em quatro mercados, 60%, hoje estamos abaixo dos 50%, estamos nos 48% nestes quatro mercados. O que significa também uma aposta clara na diversificação de mercados, principalmente Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e China. Uma subida a nível de receitas em 2018, mais 8,4% do que em 2017. O que, se compararmos com a evolução do número de dormidas, verificamos aqui uma descida de 7,5% no número de dormidas em 2018. Enfim, justifica-se, se quisermos, o balanço é um pouco, estamos a trazer britânicos que gastam mais. Mas, por outro lado, estes números são algo, não diria enganadores, mas aqui só contabilizamos, são os dados do INE, portanto só contabilizam hotelaria e local com mais de 10 quartos. Como vimos, existe aqui uma percentagem considerável no alojamento local, o que justifica um pouco este decréscimo. Mercado Reino Unido para Portugal, distribuição pelas regiões, como podem ver, 64% Algarve, 21,2% Madeira. Estes são os dois principais e grandes mercados, grandes destinos do mercado do Reino Unido, com decréscimos, isto a nível de dormidas, mais uma vez, nas duas regiões. Dados de 2019, janeiro de 2019, comparado com 2018, não estão aqui, temos no mercado do Reino Unido um crescimento de 8,4% de hóspedes, 8,4%, e de 4,3% de dormidas. Ainda não temos receita, mas esta é a evolução em janeiro de 2019. Tendências do mercado do Reino Unido em geral, e não só para Portugal. Aquilo que nós estamos a sentir, e fruto também dos contactos que têm sido feitos com muitos operadores e as associações do setor, o mercado britânico está a optar por férias nacionais ou que sejam acessíveis por carro, uma maior sensibilidade ao preço, uma preferência por produtos all-inclusive ou self-catering, o facto de estarem a retardar a compra o mais possível e a optar por estadias mais curtas e em alojamento inferior. 73% continuam a querer férias no estrangeiro e apenas 2% indicam o Brexit como razão para não optarem por férias fora do Reino Unido. 61% tenciona optar por pacotes de férias e aqui um pequeno dado já de informação relativamente às consultas que fizemos com operadores, as vendas para o verão 2019 encontram 5% acima. Ainda no que diz respeito aos desafios para este mercado. O facto de os mercados, que são mercados concorrentes com o nosso, principalmente relativamente ao Algarve, estarem a verificar indicadores de segurança mais positivos, nomeadamente Turquia, Egito e Tunísia, com crescimentos à volta dos 30%. A questão de haver maior estabilidade no que diz respeito ao tema dos refugiados. O facto de destinos long haul estarem mais perto, por uma questão de acessibilidade aérea, nomeadamente a Ásia e a América Central, e finalmente a questão da Libra, e isto sim é a grande incógnita e indefinição com a qual temos que conviver, e eu tenho aqui outro gráfico que mostra um pouco a evolução da Libra ao longo dos últimos anos e que é a grande preocupação do ponto de vista de destino Portugal. Isto porque, como vimos há pouco, com o aumento de receitas e a diminuição da procura, aquilo que sentimos é que, obviamente, há aqui uma questão de competitividade que claramente, enfim, quando sentimos esta desvalorização da Libra, os britânicos optam por outros mercados. Orientações estratégicas, e agora já entrando na componente de turismo de Portugal e aquilo que nós temos feito. Portanto, há 3 anos que temos vindo a promover Portugal, não apenas como país para visitar, mas como país para estudar, viver e investir. Esta dimensão, ou esta múltipla dimensão, tem sido muito utilizada no Reino Unido. Bom dia. Muito utilizada no Reino Unido e acreditamos que tem rendido alguns frutos. Paralelamente, mostrar Portugal como um destino sustentável. Conseguimos trazer um turista com mais valor, que deixa mais receitas, um turista que vem para todo o território ao longo de todo o ano e, principalmente, que fica mais tempo. Estes são os grandes objetivos do ponto de vista de sustentabilidade, aliás, vertidos na Estratégia 2027, aprovada pelo Governo em 2017. E contribuem para esta múltipla dimensão. Eu peço desculpa por estar tão pequeno, mas basicamente reflete um pouco quais é que são os objetivos da estratégia e de que maneira é que isto se tem consagrado no mercado do Reino Unido. Acessibilidade aérea, que é outro dos temas importantes. Verão de 2018, aqui temos só do Reino Unido para Portugal, e eu trouxe este slide porque acho que é importante para vermos o peso e a importância que o mercado tem para, para a nossa economia, 682 voos por semana de 26 aeroportos do Reino Unido, e aqui em baixo a descrição de cada um dos aeroportos, e no inverno, portanto, era verão, este é inverno, de 2018-2019, 401 voos por semana desde 20 aeroportos. 2018 teve um crescimento de 16% relativamente a 2017, para todos os aeroportos, de forma diferente, mas para todos os aeroportos. As previsões para 2019... E aqui temos que considerar que o aeroporto de Lisboa tem algumas condicionantes, mas ainda assim estamos a ver crescimento de 2,2% à data, e como sabem, esta questão é flutuante, portanto ainda acreditamos que vamos conseguir crescer um pouco mais nesta captação de rotas e de voos para os vários destinos. Em relação ao Brexit propriamente dito, o que é que tem sido feito? Em primeiro lugar, e eu trago aqui o plano de contingência que foi aprovado pelo Governo com as várias questões que são do conhecimento público, portanto a isenção de visa, os canais próprios para passaporte. Isto foi um levantamento feito junto de operadores e agentes de viagem também por parte do Turismo de Portugal para verificarmos o que é que poderia afetar esta questão da confiança no destino. Estas informações foram distribuídas por 434 operadores, 737 agentes de viagem, foi divulgada a uma infinidade de associações do setor e jornalistas, e os resultados são um pouco estes. Fomos considerados dos países, aliás, a passada semana tivemos durante a BTL uma conferência sobre o Brexit e a própria Associação dos Operadores reconheceu o mérito de Portugal por ter sido o primeiro país europeu a defender ou a, pelo menos, a eliminar algum constrangimento a nível de confiança junto do mercado do consumidor final. E aqui há alguns comentários nas páginas de redes sociais de alguns operadores e agentes de viagem que dizem em como Portugal deveria merecer uma medalha, como todos deveríamos ir a Portugal porque é o primeiro que está a tratar bem os turistas ingleses. Portanto, alguns comentários e algumas curiosidades relativamente ao plano de contingência. Em relação ao turismo, dividimos isto em 4 áreas. Uma que tem a ver com a qualificação. Nós temos tentado dar o máximo de informação, aquela que há disponível e com base naquilo que sabemos, não só aos nossos intermediários, operadores, agentes de viagem, como também aos empresários em Portugal e ao consumidor final no Reino Unido. Tivemos aqui uma questão muito importante que teve a ver com o reforço da equipa da nossa delegação no Reino Unido. O Turismo Portugal uma das 21 delegações que tem é no Reino Unido, como é óbvio, com algum reforço na formação, principalmente a nível de segmentação para outras áreas do mercado. Diversos workshops nacionais sobre o Reino Unido, bem como workshops no Reino Unido sobre Portugal. Alguns eventos, conferências da APTA, que é a Associação dos Agentes de Viagem e ATP na Madeira, para a Madeira em 2020, duas importantes conferências, e a Amor Fórum, que é uma conferência sobre casamentos em Portugal. Projetos de eventos também que foram captados para Portugal. A nível da comunicação, um reforço nas campanhas com companhias aéreas e turoperadores, a campanha do Brexit, que eu vou falar já a seguir, a contratação de uma agência de relações públicas e uma newsletter semanal da delegação do Reino Unido. Por fim, projetos específicos. O Portugal 360, que é um evento que vai acontecer em Londres dentro de alguns meses, e o cluster da saúde, basicamente estimulamos o cluster da saúde para oferecer, entre aspas, um plano de saúde e permitir que qualquer turista britânico que venha a Portugal tenha nos hospitais privados as mesmas condições que teria se tivesse um plano de saúde no Reino Unido. Campanha que está a ser implementada agora no Reino Unido, e já para terminar. O Brexit tem gerado muita incerteza, bastante tensão, diria assim, principalmente na relação turística, por uma questão de instabilidade, de confiança no mercado e nas ligações, e nós entendemos que era a altura de trazer algum goodwill, alguma boa vontade para esta relação, principalmente entre os dois países. E o que fizemos foi criar uma campanha com um slogan apelativo, que remete um pouco para aquela que tem sido a frase mais, ou a palavra mais ouvida nos últimos tempos, a questão do leave, e nós decidimos dizer ao mercado britânico que Portugal nunca os deixaria, portanto, Portugal will never leave you. Este é o slogan da campanha, o grande mote da campanha é o transformarmos a palavra Brexit em Welcome. Portanto, este tem sido o ponto fulcral da campanha que está a ser divulgada exclusivamente em canais online no Reino Unido, desde há duas semanas. Em duas semanas posso-vos dizer que já impactámos à volta de 4 milhões de pessoas no Reino Unido, e isto desdobra-se depois com algumas mensagens como Our Waves Will Never Leave You, remetendo para o surf. Portanto, este é o visual, eu já vos vou mostrar um pouco dos vídeos. Our sunsets will never leave you, our light will never leave you, our flavors, remetendo para a gastronomia e o enoturismo, our greens, remetendo para o golf. Portanto, existe toda uma estratégia de comunicação por trás, e se repararem à direita, este é o visual dos vídeos. Muito bem, eu concluo já, este tem a ver com o surf, este com as praias, e basicamente era isto que eu queria transmitir, disponível para qualquer
pessoa. Muito pergunta. Obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora então à ronda de perguntas. Como disse inicialmente, o PSD, por ser requerente da audição da Entidade de Turismo de Portugal, terá a sua intervenção de 5 minutos, mais 5 minutos, 10 minutos no total. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente de Turismo de Portugal, quero, em primeiro lugar, agradecer-lhe o ponto de situação que fez e expressar um conjunto de preocupações do Partido Social Democrata em relação a esta matéria. Foram aqui aflorados um conjunto de aspectos que se prendem com a segurança, com a desvalorização da Libra, com o modo como o turismo de Portugal tem encarado esta matéria, matéria essa que é de grande urgência. E ela é, desde logo, de grande urgência por duas circunstâncias. Aliás, como foi demonstrado pelos dados, há uma dependência de algumas regiões do turismo britânico. Como foi salientado, 64% das dormidas no Algarve dependem do mercado britânico, 21% na Madeira e, se me permite recordar, quando da última crise severa que o país passou, em 2009, estas foram duas regiões que foram afetadas de forma muito particular por força da desaceleração turística que se verificou e pelos efeitos resultantes dessa desaceleração. A quebra que se verificou em 2008-2009, por exemplo, no caso do Algarve, representou uma perda de mais de 7% no PIB regional, num só ano, enquanto o país decresceu apenas 3%, e apenas é um eufemismo, e isso contribuiu para uma perda no emprego, na qualidade de vida, enfim, no modelo económico e social da região, que se viu amplamente prejudicada por essa circunstância. Ora, essa dependência que o Algarve registra e que a Madeira, em alguma medida, também sofre, continuam-se a fazer sentir, com duas particularidades. A primeira é que temos assistido a uma desvalorização da Libra, desvalorização essa que já ronda os 16%, mas independentemente dos cenários que viermos a enfrentar, não estamos à margem de uma desvalorização muito mais significativa. E se tivermos uma desvalorização na ordem dos 30% ou 40% da Libra, obviamente que não é apenas as decisões de escolha de férias que se vão retardar, mas é sobretudo a opção de fazer férias. Haverá necessariamente uma retração no consumo e esse elemento de dúvida, de angústia, de incerteza acabará por levar a melhor, coisa que ainda não se verificou e coisa para a qual nós tivemos tempo para nos preparar. E preparar-nos não significa apenas agir no mercado britânico, veja-se bem. Aliás, na última semana, não deixa de ser curioso, que se tenha anunciado mais de 200 mil euros na promoção. Ora, eu acho o timing bastante significativo, porque ele coincide tragicamente com estas amplas discussões que se têm travado na Câmara dos Comuns e em função da incerteza em que hoje mesmo ainda nos encontramos, mas desde logo pode-se distinguir que as dormidas já começaram a cair significativamente em 2018, 7,5%, como registou. Disse-nos até que ainda assim, como tínhamos conseguido aumentar o valor dos turistas, se tinha registado um crescimento a par daquilo que se tem verificado ao longo dos últimos 7 ou 8 anos. Mas também assinalou um aspecto da maior importância que não está ponderado, que para efeito desta quebra de apuramento destes dados, apenas contava com o alojamento local acima de 10 quartos. Ora, é sabido, por exemplo, no caso do Algarve, que nós temos 25 mil registros de alojamento local e uma esmagadora maioria desses registros tem menos de 10 quartos e que eles, sobretudo no verão, são largamente ocupados pelo mercado britânico, mercado esse que está em acentuada quebra e que, por força da desvalorização da Libra, pode determinar uma ruptura económica e social na região se não forem tomadas medidas de cariz extraordinário para atender a estas circunstâncias. E é isso que eu, infelizmente, não vejo. Eu olho para o Governo e para todas as instituições que estão dependentes do Governo e agora, num repente, depois de proclamações no momento em que houve a votação, parece que entramos numa espécie de torpor que agora é ultrapassada por uma corrida vertiginosa. Durante 2 anos, o Governo pareceu um calhambeque em hora de ponta e agora, de repente, parece um Ferrari sem travões numa pista de Fórmula 1. E isso diz-nos muito da forma como esta matéria tem vindo a ser tratada. Eu até lhe digo uma coisa com o devido respeito. Eu não sou marketeer, mas a campanha que nos apresentou aqui causa-me a maior perplexidade. E espero bem que esteja a ler mal a interpretação dos britânicos em relação à forma como a vão acolher, porque ela, no fundo, diz: Portugal will never leave you, as nossas ondas nunca o vão deixar, as nossas praias nunca o abandonarão, etc. Como sabem, há uma fissura intransponível na sociedade britânica em que muitos dos britânicos que votaram a favor podem se sentir ressentidos com uma promoção desta natureza. Eu advirto para esta circunstância, não é nenhuma maldade do Partido Social Democrata a tentar entrever aqui uma má vontade ou uma desplicência, mas eu acho que é uma coisa que podemos ter a sensibilidade das pessoas. Eu, por exemplo, esta semana organizarei um debate com britânicos no Algarve a propósito das questões da residência e outras. E só a utilização da palavra debate sobre Brexit é algo que eles rejeitam liminarmente. Eles queriam que fosse só perguntas e respostas e que a palavra debate fosse removida. E, portanto, eu assinalo com grande preocupação esta circunstância, esperando que se tenham feito estudos de mercado para avaliar quais é que são as implicações de uma opção desta natureza. Mas agora vamos olhar para as questões fulcrais. Nós temos, sobretudo, duas regiões que têm este problema. O Algarve tem um problema ainda maior por força da recuperação em razão da segurança da Turquia, do Egito, da Tunísia, como foi dito. Tem ainda, embora ao longo dos anos tenha mitigado, uma grande sazonalidade. Foi campeã do desemprego até 2012 e tornou-se campeã do emprego desde aí, com uma quebra muito significativa, embora seja emprego em regra pouco qualificado, aliás, como muitas vezes é no turismo. Ganhamos na cadeia de valor e permitimos às nossas empresas conseguirem assumir os compromissos. O alojamento local foi uma coisa absolutamente estrondosa para a recuperação turística que o país viveu. Explica, em boa medida, muita da recuperação que o governo se vem alimentando. Essa recuperação económica tem muito a ver com a recuperação do turismo, claramente, permita-me, imodéstia, este governo é completamente alheio, mas subsistem estes problemas. E eu não vejo que haja um programa especial, extraordinário, que compreenda diversas dimensões e que, no fundo, assegure esta resposta. As pessoas continuam a viver nesta incerteza, sem alternativas, com um pavor da desvalorização da Libra, com o receio que se dê uma quebra muito significativa que ponha em causa especialmente estas duas regiões, porque as outras regiões não têm dependência e têm mercados alternativos, e eu não vi o Governo apresentar um programa concreto para o Algarve e para a Madeira, procurando respostas, fazendo com tempo, com cabeça tonque e membros, e vejo sim, num último repente, numa consciencialização de última hora, o que é que pode surtir daqui, procurar alguma encenação para dizer que sempre teve a encontrar soluções em relação a isto. O que é que se fez do ponto de vista das empresas? Que resultados é que temos? Conseguimos atrair mais investimento? Conseguimos diversificar mercados, não aquilo que já se verificava, porque isso tem-se vindo a verificar ao longo dos anos, mas em razão do Brexit e ponderando essa circunstância? Vamos dizer que vamos aumentar a promoção junto dos operadores, quando nós próprios reconhecemos que os operadores têm hoje muito menor peso e que o perfil do turista se alterou profundamente? Vamos dizer que vamos investir mais 200 mil euros, que é uma gota d'água no oceano, quando se houver uma desvalorização da Libra, eles pura e simplesmente não têm dinheiro para sair de lá? O que é que nós estamos à procura? Que respostas é que queremos? Essas respostas é que eu espero do Sr. Presidente. E peço, com a tolerância da Sra. Presidente, porque o PowerPoint exibido foi muito interessante, que o PowerPoint seja cedido e seja distribuído a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Fica então o pedido feito para a distribuição do PowerPoint. Tem a palavra o Sr. Presidente de Turismo de Portugal por 5 minutos para as respostas.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou tentar responder a todas. Em relação à urgência, eu concordo consigo e devo dizer que acho que todos os portugueses concordam consigo. De facto, tem sido um tema importantíssimo para nós nos últimos anos, desde que se soube do resultado do referendo, a aposta e a importância do mercado britânico. Isto tem sido feito em três áreas, quisermos dizer. Por um lado, e em primeiro lugar, na questão da diversificação de mercados, como eu disse há pouco. Não é esconder o Reino Unido, não é esquecer o Reino Unido, mas é sim fazer ter uma estratégia de diversificação de mercados que passam pelo reforço das ligações aéreas com outros mercados, leia-se o caso dos Estados Unidos, leia-se o Brasil, leia-se o Canadá, e para regiões do país que antes nem eram consideradas, nomeadamente o Porto, a Madeira e o Algarve. Isto foi conseguido, aliás, relembro só a abertura da rota direta da Emirates para o Porto, bem como outras rotas dos Estados Unidos e do Canadá, não só para o Porto, como para mercados como os Açores e em breve, espero eu, para outras regiões do país. Portanto, a diversificação de mercados e os crescimentos que se têm visto em mercados como Estados Unidos, 30%, Canadá, à volta de 30%, China e Brasil, têm-nos permitido, de certa maneira, não ter os cestos todos dentro, os ovos todos dentro do mesmo cesto. Paralelamente, também tem sido feito um esforço muito grande relativamente à conectividade, nomeadamente todo o ano. E dou-lhe um exemplo muito concreto, e como toca na questão do Algarve, do crescimento para o Algarve. O crescimento da capacidade aérea para o Algarve em 2018, inverno, que é a época baixa, é de mais 22%. O aeroporto de Faro tem mais 22% de capacidade aérea do que em 2017. E isto em 2017 já tinha verificado um crescimento relativamente a 2016. Portanto, é só para lhe dizer que estas apostas estão a ser feitas com conta, peso e medida. Em 2019, como lhe disse, para o verão, inverno ainda não sabemos porque ainda não está fechado, mas em 2019 as rotas são de mais 2,2% e a capacidade aérea de mais 2,2% relativamente a todos os mercados. E relembro que 2018, verão, já tínhamos tido um crescimento significativo nas áreas que refere, nas regiões que refere. Em segundo lugar, diversificação de segmentos. O objetivo é apostar, e é isto que temos feito, em segmentos de mais valor acrescentado, o enoturismo, o golfe, o mais. A componente de casamentos, como lhe disse, é extremamente importante, a captação de produção de filmagens para estas regiões, portanto, isto tem sido feito em várias áreas e principalmente no mercado do Reino Unido. Finalmente, em relação ao mercado do Reino Unido, como lhe disse, o mercado do Reino Unido, em janeiro de 2019, verificou crescimentos de mais 8,4% de hóspedes e 4,3% de dromedas, o que demonstra uma capacidade do mercado em, ainda assim, ser competitivo relativamente a outros destinos e a atrair o turista britânico. Relativamente à campanha, a campanha do Reino Unido é só um aspecto daquilo que está a ser feito no mercado. Só para lhe dar uma ideia, o reforço que foi feito este ano no mercado do Reino Unido foi à volta de 20%. A totalidade de investimento no mercado não se limita a uma campanha. Existe uma série de eventos, captação de eventos para Portugal, nomeadamente para a Madeira, como lhe disse há bocadinho, a Conferência da APTA para a Madeira em 2020 foi captada por este governo, pelo Turismo de Portugal, para a região. Porquê? Porque entendemos que deve ser dada visibilidade a estas duas regiões, Madeira e Algarve, naquilo que é o mercado britânico. Mas, aproveito para lhe dizer que foi também aprovada a semana passada um plano em conjunto com a Madeira e com o Algarve, um plano de produto e mercado, com mais 1 milhão de euros de investimento em campanhas de promoção em conjunto com operadores turísticos, porque são eles que vendem o destino, como bem sabe. Em relação à campanha, como tocou o ponto, a campanha, obviamente, foi testada. ela apela para uma relação, a mais velha aliança do mundo, e obviamente foi testada com as associações do setor, foi testada com os tour operadores e com os agentes de viagem, e foi testada ainda com consumidores finais no mercado. Igualmente, antes de ser lançada publicamente, foi lançada há 2 semanas, algo, obviamente, criteriosamente, não estava em redes sociais, estava em alguns meios específicos, para testarmos qual é que era o impacto. E como lhe disse, 4 milhões de pessoas impactadas em 2 semanas, com comentários positivos relativamente àquela que é a mensagem que se passa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora à intervenção do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal por ter aceito o convite desta Comissão para vir aqui prestar alguns esclarecimentos e também pôr-nos a par daquilo que tem estado a ser feito pelo Instituto de Turismo de Portugal para fazer face a todo este momento difícil para toda a Europa, no fundo, que é a iminente saída do Reino Unido da União Europeia. Queria desde já aqui salientar o papel importante que este plano de contingência tem estado a ter e também a forma como o mesmo foi elaborado. Não obstante aqui a tentativa de crítica por parte do PST, o que é certo é que o plano de contingência previu uma série de respostas e aquilo que o Sr. Presidente aqui veio agora esta manhã apresentar reflete precisamente isso, que houve um cuidado muito grande para que todos os problemas que viessem a ser desencadeados no âmbito deste processo de saída do Reino Unido pudessem ter uma resposta conveniente. Referir também aquilo, e já agora gostava que depois pudesse comentar esta reflexão dos dados e dos gráficos que aqui apresentou, a sensação com que ficamos é que, de facto, o que se passou é que em 2017, e por força também da incerteza quanto aos efeitos do Brexit, houve de facto um decréscimo provocado essencialmente por essa indefinição também por algum caráter de certa imprevisibilidade quanto ao Brexit, que depois, ao longo do ano de 2018, se foi estabilizando e que depois, para 2019, nos parece já apontar numa estabilização e até num crescimento. Aliás, o Sr. Deputado do PST parece que viu o gráfico um pouco ao contrário, porque falou aqui em decréscimo, quando aquilo que nós temos é claramente uma subida. Haverá, sim, uma descida quanto ao número de hóspedes, mas o Sr. Presidente explicou isso bem, porque de facto pode haver alguns hóspedes que não fiquem nos hotéis, porque os dados que temos referem-se apenas aos hotéis e alojamento local até 10 pessoas, e de facto isto significa que há uma outra procura, e esta procura também poderá ter a ver com aquilo que esse sim é o maior obstáculo para o turismo de Portugal e para a captação de turistas britânicos, que tem a ver precisamente com aquilo que o Sr. Presidente aqui há pouco referiu, que é a desvalorização da Libra. E se nós, de facto, viermos a ter uma saída desordenada do Reino Unido, os impactos que esta saída desordenada poderá ter na Libra e, consequentemente, na economia britânica e, consequentemente, na economia europeia e portuguesa, aí sim ainda estamos todos sem saber ao certo qual vai ser o impacto, porque de facto o que aqui estamos a falar e aquilo que nos preocupa é precisamente a perda de poder de compra dos cidadãos britânicos. E essa será a maior consequência, a mais grave consequência para o turismo em Portugal, que é aquilo que nos interessa, porque de facto aquilo que temos assistido é que o cidadão britânico tem menos dinheiro para gastar e, ainda que não o tenha, também tem receio de gastar tanto como gastou no passado, porque de facto os tempos futuros ainda são de grande incerteza e, quanto a isso, parece-nos claro que houve de facto uma fase mais difícil em 2017, que havia uma maior incerteza, mas que estará a ser ultrapassada, e já agora gostava também que me confirmasse esta minha reflexão. Referir ainda que este é um mercado importante, não só para o Algarve e para a Madeira, que são sem dúvida as 2 regiões mais afetadas ou com mais impacto no turismo britânico, mas também para todo o país. e de facto é importante referir estes dois destinos, mas também é importante captar turistas britânicos para o resto do país, e de facto nós já começamos a ver turistas britânicos noutras zonas do país, nomeadamente no interior, numa procura de destinos diversificados. Salientar aqui os resultados do estudo, que presumo que o Sr. Presidente tenha conhecimento, que é um estudo da CIP, que foi elaborado e apresentado recentemente, e de facto que nos referiu que em 2016 cerca de 200 milhões de cidadãos britânicos visitaram Portugal, e desses 2 milhões, cerca de 21% representava, era o total de hóspedes, do total de turistas que nos visitavam, correspondendo também a 28% das dormidas. Estes eram os dados de 2016, o que de facto nos leva a estas conclusões todas que o Sr. Presidente também já aqui referiu, que são, é um destino, Portugal é um destino muito procurado. É certo que já temos tido algumas procuras por destinos alternativos, também já aqui foi referido, mas referir também o trabalho que está a ser feito e que ficou aqui demonstrado que é o trabalho adequado, saudar ainda, ao contrário do que aqui foi dito, a escolha do slogan. Eu estava há pouco a comentar com a minha colega que quando vinha há pouco para cá estava precisamente a pensar que era um bom slogan usar, brincar com as palavras no que se refere ao Brexit e usar um slogan nesse sentido, não sabendo que o Instituto de Turismo de Portugal já o tinha feito, e por isso queria felicitar por esta escolha que me parece bastante feliz e acertada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra o Sr. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal para as respostas. 5 minutos.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação ao plano de contingência, de facto, como disse bem, aquilo que nós tentámos fazer foi identificar quais seriam as áreas que mais assustariam, não seria o assustariam, mas mais constrangimentos poderiam provocar a um turista britânico, não só na decisão de vir para Portugal passar férias, como também constrangimentos relativamente à sua permanência ou à experiência enquanto utilizador dentro do país. Foi isso que foi feito, foram identificadas inúmeras questões, desde questões relacionadas com a saúde, com a acessibilidade, com a facilidade com que se entrava no país, inclusive com o valor das taxas que são cobradas a um avião que seja da União Europeia ou um avião fora do espaço Schengen, porque paga mais taxas dentro do aeroporto, o que é um peso adicional para as companhias aéreas que viajam para Portugal, portanto retiraria competitividade ao destino e ao país. Tudo isso foi identificado, até a questão dos animais de estimação de britânicos que, concretizando-se o Brexit, passariam a ser não Schengen, teriam questões relacionadas com quarentena de animais de estimação. Até isso foi previsto e foi dirigido pelo Governo nas várias áreas, e eu devo dizer que houve aqui um trabalho de coordenação com todos os ministérios e todas as áreas, desde a administração interna, agricultura, saúde, obviamente através da nossa Secretária de Estado e do Ministério da Economia, precisamente para que isto fosse acautelado numa situação de saída, com acordo ou sem acordo. Mas um dos comentários que foi realizado agora na melhoria do rating da Standard & Poor's foi exatamente a questão da aprovação por Portugal do plano de contingência e o impacto positivo que isso teve na segurança e na confiança do turista britânico, que nos levam, de facto, à tal questão que dizia: estamos a sentir melhorias, estamos a sentir uma resposta por parte dos operadores e por parte do consumidor final. Portanto, acreditamos que há aqui uma componente de confiança que está a ser ganha e que está a ser reforçada juntamente deste mercado. Obviamente, e como dizia bem também a Sra. Deputada, precisamos de reforçar a nossa presença e principalmente apostar na segmentação. Direcionar a nossa mensagem para um novo tipo de procura, que não só sol e praia, sem esquecer o sol e praia, porque como vimos é importantíssimo, mas que não só sol e praia. Daí a questão de ser importante, como eu dizia, a segmentação relacionada a partes do mercado que trazem mais valor para a economia. Só para lhe dar uma ideia, nós estamos a trabalhar inclusive com comunidades específicas dentro do mercado britânico. Leia-se a comunidade da Índia, que são comunidades conhecidas pela sua apetência por determinados produtos e que casam perfeitamente com o nosso destino. Em relação ainda a esta questão da confiança, eu queria chamar a atenção para uma outra questão que tem a ver com a volatilidade das companhias aéreas e o facto de muitas vezes sermos surpreendidos com falências que não estávamos à espera para companhias, para mercados e para regiões como a Madeira e o Algarve. Isto tem sido suprido, nós temos conseguido, através de outras companhias aéreas, estimular a que ocupem essa quota e que mantenham esta ligação com os destinos. Em relação ao que dizia, à questão que referia sobre o crescimento do resto do país para o mercado Brexit, isto consegue-se, obviamente, através destas alternativas de mostrar o país como um todo, mostrar um país que não é só visitável ou que pode não ser só visitável durante o inverno. E ainda relativamente ao inverno, eu gostava de chamar a atenção para como os destinos tradicionalmente de verão precisam de reforço, não só de promoção, mas de eventos nas épocas baixas. E eu relembro o programa Algarve 365, que se tem realizado nos últimos 3 anos no Algarve, com grande sucesso, e tanto que vamos repetir no próximo ano, porque acreditamos que é também através dessa forma e desse formato que conseguimos captar mais turistas, não só do mercado britânico. Relativamente à campanha, concordo consigo, eu acho que é uma mensagem absolutamente extraordinária, que demonstra esta relação de séculos entre dois países. Com humor, sim, mas acreditamos que também é assim que se consegue, numa época de incertezas, ultrapassar as separações e as divisões que muitas vezes nos são impostas ou ocasionadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Sr. Presidente do Turismo de Portugal as informações e as respostas que deu até agora, quando de facto estamos ainda no momento em que a incerteza se mantém e parece-nos, acho que a todos e a todas neste momento, que a incerteza se vai manter até ao segundo final, praticamente, e de facto a existência de um plano de contingência por parte do Governo português ajudou a comatar de alguma forma alguma essa insegurança, mas já o dissemos, ele veio bastante tarde e daquilo que se retira daquele plano de contingência parece-nos que há um sentimento de segurança muito maior para os britânicos que vêm para Portugal do que propriamente para os portugueses que se encontram no Reino Unido, e essa é uma vertente que nos parece que está ainda pouco aprofundada, sendo que obviamente que na questão do turismo não se coloca da mesma maneira. E considerando também a importância que o turismo enquanto atividade económica tem para Portugal, é óbvio que teria que ser uma parte importante deste plano de contingência e terá que ter, como aqui foi demonstrado, campanhas específicas para esse possível impacto. Mas parece-nos que, independentemente disso, o turismo também é uma atividade económica que tem impactos menos positivos para o país, bastante grandes. Inclusivamente temos, em algumas cidades, verificado isso com mais força do que noutras, e parece-nos que poderia ser uma oportunidade importante de também aqui o turismo de Portugal poder diversificar de alguma forma não só o mercado, ou seja, não só que mercado é que capta de lá de fora, cá para dentro, mas também de diversificar o tipo de turismo que é oferecido também da nossa parte, e aí a questão territorial, de coesão territorial e de poder ser uma atividade económica que chegue a praticamente todo o país, porque todo o país tem alguma característica, digamos assim, que pode ser positiva ou pode ter um valor para uma atividade como o turismo seria, se calhar, uma altura importante para se poder avançar com essa evolução, também por causa desta questão do Reino Unido e sabendo, obviamente, que os turistas do Reino Unido são uma fatia muito grande de todos os turistas que chegam ao nosso país. No entanto, a única questão que neste momento, na área do turismo, teremos várias audições com vários ministros, é exatamente essa questão da diversificação e de como é que, perante algo que pode ser um desafio também para o turismo de Portugal, como é que se pode olhar para este desafio encontrando respostas internamente, diversificando dentro do nosso território as ofertas que existem, isto significa uma maior coesão territorial, mas também diversificar quem vem de fora, porque, quer dizer, os britânicos não são os únicos que fazem turismo no mundo e, portanto, também há aqui uma janela de oportunidade para chegar a outros locais que não apenas o Reino Unido, mas de momento era a única questão que tinha, visto que já, entretanto, deu várias informações sobre, na prática, como é que o turismo de Portugal está a implementar esta estratégia.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal para as respostas.
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas. Coesão territorial, de facto, uma das grandes preocupações do Turismo de Portugal e deste Governo, nomeadamente da nossa Secretária de Estado, tem sido a questão da coesão territorial.
Uma opção é centro da questão.
Peço desculpa. Tem sido a questão da coesão territorial. Não só a nível de procura, nós temos feito um esforço imenso a nível de promoção do país como um todo e naquelas várias vertentes que eu disse para visitar, estudar, investir por aí fora. As regiões que mais têm crescido no nosso país cresceram mais em 2018 e essa tendência continua a verificar-se em 2019, tem o Alentejo, a região norte e os Açores, portanto demonstra uma capacidade de promoção e de conjugação com outros destinos que antes não sentíamos, e tem sido também verificado a nível do número de empresas que têm surgido, não só no alojamento local, mas na animação turística, em todo o país. Tem havido um movimento de evolução. Eu vou-lhe dar alguns dados. O alojamento local hoje conta com 82 mil registros, em 2017 à volta de 53 mil registros, e a grande maioria destes registros, nomeadamente à volta de 60%, encontram-se fora dos grandes centros urbanos. Empresas de animação turística, que eu acho que é um indicador ainda mais positivo, em 2017 tínhamos 2.299 empresas de animação turística registadas, hoje temos 8.347 empresas de animação turística, que são um complemento fundamental para a atividade turística em todo o território, portanto estão presentes em todo o território. Isto é algo que o Governo tem estimulado muito. Um dos programas que foi lançado por este Governo, através do Turismo de Portugal, foi o programa Valorizar, nomeadamente com a sua linha de valorização turística do interior. Temos mais de 500 projetos aprovados, o que demonstra a capacidade destas regiões em se estruturarem de uma maneira diferente, que nos permitem também promovê-la de uma maneira diferente. Relativamente à questão dos produtos, eu concordo consigo, daí o esforço que tem sido feito em produtos turísticos que toquem todo o território. Quando promovemos o enoturismo, e foi lançado agora na BTL o plano de ação para o enoturismo com base na estratégia 2027, é precisamente porque este produto toca todo o território, todas as regiões do país, dos Açores à Madeira, passando por todo o território continental, permite-nos um turista de maior valor acrescentado e principalmente um turista que pode vir em qualquer época do ano e não apenas na época de verão. Chamo a atenção para outros produtos que estão a ser trabalhados ainda neste âmbito, como sejam o turismo literário. Em breve vai ser apresentado também um plano de ação para este produto, que permite valorizar tudo aquilo que tem a ver com a literatura portuguesa e com a língua portuguesa. Não apenas, se pensarmos, as feiras do livro, os festivais literários, as casas de autores portugueses em todo o território, as rotas literárias, os programas que são feitos hoje para visitar as bibliotecas nacionais e as livrarias tradicionais em Portugal. Portanto, esta promoção é feita, obviamente, nos canais próprios turísticos, mas também nos permite outra coisa, que é associar outros setores e ter uma presença noutros espaços que não exclusivamente turísticos. Umas primeiras tentativas de promoção foi feita na Feira de Guadalajara, no México, em que o Turismo de Portugal participou desta presença na feira, o que nos permitiu também experimentar um pouco e testar qual é que seria a resposta dos utilizadores, e foi absolutamente extraordinária, tanto que hoje estamos a ser questionados o que é que estamos a fazer neste âmbito. Em relação à sua última questão, que tem a ver com a diversificação de mercados, eu acho que já respondi com o crescimento dos mercados do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, da China. Outros mercados que estão a ser trabalhados, a Ásia é um mercado importantíssimo, o Turismo de Portugal abriu uma delegação em janeiro no Japão, que cobre também a Coreia do Sul, obviamente tudo com uma razão, que é trazer cada vez mais mercados e turistas destes mercados, mas principalmente uma aposta muito grande na diversificação dos mesmos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP. Para que efeito?
É que a senhora deputada Isabel Pires levantou uma questão importante sobre o alegado excesso de turismo nas cidades portuguesas, presumo-se que em Lisboa. Era importante ouvir o senhor presidente do turismo se falar sobre isso.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Senhor presidente do Instituto de Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo, queria cumprimentá-lo. Ser que não tenho tido a oportunidade de acompanhar aqui presencialmente a sua intervenção inicial, ela foi acompanhada pela nossa assessoria, agradecer os esclarecimentos, e creio que depois de termos passado aqui a fase das perguntas, depois da sua intervenção inicial, eu creio que valeria a pena de alguma forma centrar o debate naquilo que nos traz hoje aqui. Nós não estamos naturalmente a discutir o turismo na sua generalidade, nós não estamos a discutir a ação do Instituto de Turismo de Portugal nas suas diferentes vertentes, naquilo que tem feito de bom e de mau para promover esta área, que é absolutamente essencial na nossa atividade económica. Nós estamos com um foco muito dirigido à questão do Brexit e ao impacto que pode ter sobre o turismo. O Brexit e a economia do Reino Unido é absolutamente essencial na União Europeia e em Portugal, como nós sabemos, pelos diferentes números que tem, acaba por ocupar o quarto lugar do mercado de exportação de bens e serviços em Portugal, e é o primeiro ao nível dos serviços, com uma taxa de cobertura das importações pelas exportações acima dos 200%, o que é bastante significativo. E neste âmbito, naturalmente que do ponto de vista do turismo, ainda mais se realça o papel do Reino Unido. É o principal cliente, podemos dizer, no domínio do turismo. E nós sabemos que, no atual momento dramático que estamos a viver da condução do processo do Brexit, nós percebemos que isto vem também numa altura, de alguma forma, descendente do peso do turismo do Reino Unido em Portugal, que aconteceu em 2017, os dados confirmam isso e, portanto, apesar de noutros indicadores do turismo isso não se verificar, o que nós estamos hoje a discutir não é o turismo na sua globalidade, mas é o peso do Reino Unido na nossa economia do turismo e no turismo de uma forma geral. E os dados com que dispomos neste momento, de facto, demonstram que em 2018 os dados indicam claramente um decréscimo muito significativo em relação a 2017. Isso foi, de resto, objeto de manifestação de preocupação pela Confederação de Turismo e por os atores do setor, e eu creio que esta é a primeira questão com a qual nós temos que ter confrontados. Há aqui dois dados que são, um deles indiferente ou independente da nossa ação, outro poderá ser ou não, a verdade é que os dois confluem num sentido que nos deve merecer a maior preocupação. E em face disto, é bom ter presente que nós aqui na Assembleia da República, a função que nos cabe é a de fiscalização da ação do Governo. E eu creio que estas audiências que foram promovidas têm precisamente essa função. Naturalmente não se espera do Instituto de Turismo que faça essa ação, mas cabe-nos a nós fazê-la. E por isso a Assembleia da República, muito preocupada com este processo do Brexit, tem vindo a tentar ouvir, envolver as diferentes iniciativas. Então, vamos ao turismo. A primeira questão que se coloca, Sr. Presidente, é que a primeira questão que se coloca é saber se o Governo tem agido em tempo. Nós ouvimos aqui muitas declarações que o Instituto de Turismo está a fazer, que o Instituto de Turismo está a desenvolver, que o Instituto de Turismo está agora com campanhas, mas a questão que se tem que colocar em primeiro lugar é se foi sempre assim. É se o Instituto de Turismo e se o Governo estiveram suficientemente alertados, oportunamente alertados, souberam antever todos os cenários e souberam promover em tempo todas as diligências para inverter uma tendência que era muito provável. E essa parece-nos a questão, desde logo, a questão principal. Já aqui foi dito que a proposta que chega ao Parlamento relativamente para dar resposta a alguns problemas dos residentes em Portugal chega-nos no final do mês de fevereiro, quando naturalmente aquilo que teria sido avisado era que nós tivéssemos pelo menos há mais de um ano a discutir esta realidade. É que nós tivéssemos a trabalhar com todas as comissões sobre as respostas que estamos a dar aos cidadãos do Reino Unido em Portugal. Era que nós o fizéssemos de uma forma transversal e envolvendo as associações também que representam estes cidadãos. Ora, a verdade é que nós estamos agora a correr em face de um prazo que está a terminar, que nós, de modo imprudente, nem sequer criamos um cenário que pudesse orientar para a falta de um acordo que parece agora estar sobre a mesa. E, portanto, Sr. Presidente do Instituto do Turismo, Dr. Luís Araújo, sobre isto nós precisamos ter dados muito concretos sobre quando é que se começou a trabalhar, em que calendário, quando é que se começou a trabalhar, quando é que o Instituto do Turismo foi chamado a pronunciar-se e a trabalhar numa solução desta natureza, se foi ou não chamado, se foi quando.
Quero concluir, Sr.
E isso é absolutamente decisivo. Naturalmente que esperávamos que fosse mais dito sobre esta matéria e, infelizmente, na verdade, ficam muitas dúvidas em relação à atuação do Governo e creio que o calendário é um facto constativo desse facto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Filipe Ana Coreta Correia. Tem a palavra o Sr. Dr. Luís Araújo para respostas.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários. Eu tenho só duas questões para lhe referir relativamente à parte inicial. E como não vi a apresentação, é normal que não saiba, mas eu relembro, e depois a apresentação obviamente fica disponível para todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Em 2018, os dados de 2018 são de que 12% dos turistas britânicos ficam em alojamento local, isto de acordo com as estatísticas do INE. À volta de 70% em alojamento tradicional, vulgo hotelaria. O que é que isto nos provoca? Nós temos em 2018 um decréscimo a nível de número de dormidas, mas temos um incremento substancial a nível de receitas, isto por parte do Reino Unido. Tendência que é, em janeiro de 2019 se mantém a nível das receitas e se verifica um crescimento. Portanto, as receitas crescem e cresce também o número de dormidas, mais 4,3% do mercado do Reino Unido para Portugal e mais 8,4% de hóspedes para Portugal, o que significa que a estratégia que está a ser adotada em termos de promoção no mercado está a funcionar. Obviamente, existe aqui uma questão de estadia em alojamento local que não está considerado nas estatísticas do INE e que nós estamos num trabalho intenso de tentar consagrar a totalidade do alojamento dentro destas estatísticas. Em relação à questão do plano de contingência que foi aprovado, e respondendo muito diretamente à sua pergunta, a nossa primeira reunião sobre o Brexit com o Governo, com a Secretária de Estado do Turismo, foi no dia seguinte à votação do referendo no Reino Unido. Nós estamos a falar de 20%, cerca de 20% da nossa cota de mercado, dos nossos turistas. É demasiado importante para não prestarmos atenção e não estarmos atentos àquilo que acontece no mercado. Agora, há aqui uma componente de indefinição e de incerteza muito grande. Incerteza que nos últimos tempos se tem vindo a estabilizar, mas como deve calcular, no início era completamente uma nebulosa que não sabíamos bem o que é que nos iria acontecer. O turismo de Portugal, obviamente, responde às instruções do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro da Economia, da Sra. Secretária de Estado, no que diz respeito à atuação junto daquele mercado. Mas também contribui de forma positiva para aquelas que são os alertas que, mais uma vez, o mercado e o consumidor final têm relativamente a esta incerteza outra vez. Tanto que, como eu dizia à senhora deputada, o mais importante para nós foi identificar quais é que seriam os constrangimentos. E isto recebemos através dos agentes de viagem, dos operadores turísticos e das associações do setor no Reino Unido, foi-nos transmitido, foi feito um trabalho de coordenação em conjunto a nível ministerial e a nível de organismos da administração pública para podermos responder àquelas que eram as principais preocupações, nomeadamente na área da saúde, na área da agricultura, leia-se a questão dos animais de estimação de turistas britânicos que queiram vir para Portugal e trazer o seu animal de estimação, na questão que tem a ver com a competitividade relacionada com as rotas aéreas e a conectividade, nas questões relacionadas com o acesso nos aeroportos e os canais específicos que estão a ser criados. Fomos o primeiro país dentro da União Europeia a ter um plano coordenado de resposta a estas situações. Mais uma vez, sem sequer sabermos se estas situações se iriam concretizar. Além disso, e paralelamente, foi feita uma aposta muito clara no reforço da promoção do país naquele mercado, junto das agências de viagem, junto das associações, atraindo eventos e mostrando um país diferente a todos aqueles que trabalham com Portugal e que gerem a relação turística com Portugal. Portanto, eu diria que a resposta foi imediata, foi automática e, obviamente, foi dada com base nas situações que tínhamos conhecimento e na informação que nos ia chegando relativamente a todas estas situações. Agora, que houve um planeamento estratégico e que houve uma preocupação desde o momento inicial, isso posso lhe garantir, enquanto Presidente do Turismo de Portugal, a todos os níveis, na área de investimento, na área da promoção, mas o Turismo de Portugal responde às preocupações do Governo, porque, obviamente, a nossa atuação é com base naquilo que nós trabalhamos. Nós temos é o Turismo de Portugal que tem uma delegação no mercado que responde àquelas que são as diretivas da Secretaria de Estado do Turismo. Portanto, tem havido um trabalho muito conjugado, mas eu diria que mais importante ainda foi a coordenação que houve entre todos os gabinetes ministeriais e todos os organismos da administração pública nesta área.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Está concluída a nossa audição. Por aqui feito é que quer a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo. Por aqui feito. A interpelação à mesa para que efeito?
Sobre a condução dos trabalhos. Senhora Presidente, posso?
sobre a condução dos trabalhos.
Senhora Presidente, muito rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas foi dito uma inverdade por parte do Senhor Presidente do Turismo de Portugal e numa fase de desinformação é muito importante retificar uma questão relativamente ao Congresso de Agências de Viagens Inglesas que o Senhor Presidente disse que iria se realizar na Madeira graças ao trabalho do Governo da República do Turismo de Portugal. Foi uma candidatura da região e ainda se aguarda a visita da inspeção, portanto ainda não sequer está finalizada a realização
desta Congresso. Muito bem, Sra. Deputada Rubina Berardo, já percebemos.
Não aumentou um cêntimo as verbas para a Madeira, nem para o Algarve, por causa do Brexit. Portanto, o que estão a fazer é zero.
Muito bem, claro que isto não foi uma interpelação pela condução dos trabalhos, mas enfim, porque a senhora quis pôr uma clarificação de uma situação que é relevante, eu tolerei. Sr. Presidente, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado ao Sr. Dr. Ambrósio pela vossa disponibilidade. Vamos agora ter outra audição com um membro do Governo, por isso é que estivemos muito atentos ao cumprimento do tempo de intervenção do Sr. Presidente e dos grupos parlamentares. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado.